todos, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Hoje estaremos entrevistando o professor Matheus Gamba, professor associado da Universidade de Brasília, com lotação do Departamento de História da mesma universidade. O professor Gamba desenvolve pesquisas referentes à história do Brasil, principalmente na abordagem da ditadura civil militar brasileira, trabalhando com a história do judiciário civil e militar no período e história do tempo presente. Obrigado pela presença e aceitar o convite, professor.
Eu que agradeço por também ser chamado para a entrevista. Muito obrigado, meus queridos alunos. Estou à disposição.
Nesse episódio, buscaremos desenvolver um debate acerca do texto Cidadania do Brasil, no Brasil, de José Murilo de Carvalho, e como podemos relacioná-lo com os eventos que antecederam e podem explicar os atos de 8 de janeiro de 2023. E podemos iniciar falando de...
Eu acho importante...
Então, professor, diante da compreensão de que a liberdade e a participação, né, não levam à resolução dos problemas sociais, como pontuado por Carvalho em sua obra, o direito político não necessariamente prevê conquistas de direitos sociais. Diante disso, é possível afirmar que o direito político, no contexto brasileiro, se baseia de forma majoritária no exercício do voto. Portanto, de que forma o 8 de janeiro poderia estar ligado à participação política para além do voto, no sentido de que seria possível compreendê-lo apenas como um efeito do processo eleitoral ou como algo que vai para além disso?
Bom, a pergunta é bem complexa, né? Ela tem várias sub-perguntas aí colocadas. Bom, primeiro eu vou dizer o seguinte sobre a questão da democracia no Brasil. Se a gente perceber os avanços sociais dos últimos 40 anos, dos últimos aí, 35 anos da Constituição de 88, a gente percebe que a gente teve inúmeros avanços sociais graças ao direito ao voto, graças aos direitos políticos. Então, eu discordo do Carvalho quando ele vai dizer que não necessariamente a questão do direito democrático vai levar a direitos sociais. Eu discordo. Eu acho que o que a história está provando é que quanto mais liberdade, mais os grupos de pressão populares vão trabalhar em prol dos seus interesses. Consequentemente, questões relacionadas a direito à saúde, bolsa, assistência social. Vejam, tudo isso não é conquistado de cima para baixo, né? São movimentos sociais de pressão ao governo e aos governos relacionados à democracia. Aí você pode dizer, não, mas Vargas colocou de cima para baixo. Negativo. Negativo. O Vargas, ele percebeu que o Brasil já fazia uns bons 20 ou 30 anos que tinham movimentos fortíssimos de trabalhadores que estavam exigindo aqueles direitos. E, consequentemente, o Vargas percebeu nisso algo que ele poderia amainar um pouco a questão dos movimentos de trabalhadores, a força desses movimentos, não concedendo, mas legislando sobre esses direitos trabalhistas e, consequentemente, angariando apoio político desses trabalhadores em detrimento, eventualmente, de partidos comunistas ou socialistas. Então, é por isso que o Vargas vai colocar. Então, eu não concordo. Eu acho que os direitos políticos eles são importantíssimos porque eles acabam com seus grupos de pressão e, principalmente, a liberdade de organização, gerando esses direitos trabalhistas. Esse é o primeiro ponto. Com relação à democracia, também é um pouco questionável a gente dizer assim, no Brasil, as pessoas muitas vezes acham que direito político é só o direito a voto. É questionável, né? Isso eu acho que é bastante questionável. Questionável no que sentido? Os direitos políticos fazem com que as pessoas, pelo menos uma vez a cada 2 anos, elas tenham que parar para pensar em quem que elas vão votar. Por isso que o voto é obrigatório. Muita gente talvez pode colocar aqui, muita gente não pensa, muita gente não coloca, mas muitas vezes é isso, as pessoas não se veem representadas por aqueles políticos. E outra coisa, né, esses direitos políticos, a galera fala assim, que o direito a voto, os direitos políticos é só o direito a voto e que não tem consciência política ou coisas assim. Não, as pessoas têm consciência sim, muitas vezes elas não se acham representadas. E elas acabam votando, claro, nas ideias que elas acham que corroboram muito mais com o que elas pensam, né? E justamente isso vai ser levado com o tempo. As pessoas querem que... Faz 35 anos que a gente tem uma democracia e direitos a votos e eleições para presidente. Então, a democracia é um aprendizado também. Então, as pessoas vão também pensando... Não digo nem a palavra consciência... pensando em quem vou votar, considerando a política uma coisa importante, e assim, considerando a política uma coisa importante, além do voto, que é fundamental, né, com o tempo, e percebendo que não adianta efetivamente só o voto ali na urna, mas sim a questão dos movimentos sociais de pressionar os governos eleitos. Com relação ao 8 de janeiro, muito bem, um movimento golpista, né, que não aceita o resultado das eleições, né, sendo que as eleições são feitas desde 88 e desde, se não me engano, 96, com voto eletrônico, elegendo inclusive o candidato dos golpistas, né, que é o Bolsonaro, mas que justamente quando, e isso é muito perceptível, quando os candidatos de esquerda começam a ganhar eleições, o sistema começa a ser questionado. Então começa a se dizer que não, que existe fraude, uma coisa totalmente falaciosa, né? E uma coisa que faz com que, claro, com a liberdade que a gente tem dos movimentos sociais, né, faz com que as pessoas que acreditam nessas fake news, né, porque em algum motivo lhes beneficia com relação ao seu candidato, acreditem que, claro, que o candidato deles não poderia perder. Isso aconteceu porque as urnas estão todas fraudadas. Então, sim, por um lado, é um movimento golpista, né, mas que é resultado de uma liberdade que a gente tem para os movimentos sociais desde 1988. É um contrassenso, claro, né? É um contrassenso as pessoas falarem sobre não aceitarem o resultado das eleições e mais, pedirem intervenção de forças armadas, pedirem golpe de Estado, né, para um movimento que, contra o golpe de Estado, sendo que elas justamente estão se utilizando da democracia para fazer isso, para pedir golpe de Estado. Mas vejam que elas têm liberdade. Não tanto agora, as pessoas foram presas, ainda bem, né, porque mesmo a democracia ela tem alguns limites. E esses limites é justamente de depredação, de cometimento de crimes, de cometimento de fake news. E, como tal, o Estado ele deve, para garantir justamente a democracia, não aceitar movimentos que tentem destruí-lo.
Justamente pensando nessa questão relacionada aos cidadãos, né, indivíduos envolvidos no 8 de janeiro, né, nessa atitude golpista, né, contra o Estado brasileiro, é importante compreender que, diante de todo um contexto de transição democrática, né, perspectiva essa pontuada por Arão dos Reis, nesse processo de reconstrução, né, dessa instituição que vise direitos sociais, políticos e civis da sociedade brasileira, que vai acontecer após a ditadura civil-militar, né, ao se pensar no 8 de janeiro, que ocorre quase 4 décadas depois, não é antitético que esses indivíduos utilizem dos seus direitos para revogar o sistema político vigente que os assegura? Isto é, que na verdade utilizem dos próprios direitos para exaltar e pedir pela volta de um regime que sequer os permitiria?
Bom, num primeiro momento, né, a gente olhando esses movimentos, a gente sim, realmente vê como uma coisa que não faz nenhum sentido. Justamente como eu mencionei, utilizar a democracia para tentar acabar com ela. Isso não faz sentido. Nós temos uma questão muito importante no Brasil que não foi enfrentada devidamente, que foi a questão da política de memória sobre a ditadura militar. Citando o caso mesmo de exemplos como a Argentina. Então esse é o primeiro ponto. A gente não resolveu esse problema ainda uma ferida aberta, e como tal o discurso da ditadura ainda é muito forte. Na década de 80, quando a ditadura estava no final e a catástrofe que foi em todos os aspectos, né, todos os aspectos, e o que era o mais evidente naquele momento era o econômico, esse discurso que estava sendo falado, né, ninguém apoiava esse discurso. Porque quem apoiasse esse discurso era ridicularizado, tá? Assim, ridicularizado, porque estava muito próximo. Só que a memória ela tem dessas coisas, e principalmente num lugar onde não houve uma política de memória adequada, que tudo foi muito negociado e que os militares eles estavam ainda muito fortes no poder, acaba acontecendo de uma geração que não sabe, não fez, não é colocada, não é contraposta justamente essa política de memória e verdade, e justiça no caso. Então cria-se aí um vácuo de pessoas que simplesmente não pensaram no assunto, ou que se beneficiaram do sistema durante a ditadura militar e que, como tal, elas muitas vezes ou passam, como diz, como a gente fala, né? Ou passam pano, dizendo que não foi tão ruim assim, porque elas viveram, ou disseram, ah, teve descalabro econômico, mas tinha mais segurança. Aquela coisa, muitas vezes, da nossa memória, nos pegar peças e apagar, digamos assim, as coisas ruins. E, principalmente, com as conquistas democráticas, sociais, muito dessas pessoas, com um discurso fajuto de anticorrupção, elas se colocam contra a inclusão de boa parte da parcela da população na vida política e social do país, inclusive econômica. Então, para muitas dessas pessoas, justamente a inclusão dessas pessoas é um horror. Né? O próprio Daniel Arão fala isso no livro dele sobre o golpe de 64, que é um nojo. É uma náusea que eles têm. Como assim? Esse pessoal está fazendo universidade agora? Está disputando vaga com meu filho? Né? Então, como assim a gente tem que sustentar a gente pobre, né, com Bolsa Família? Então, boa parte dessa população é contra benefícios sociais, é contra a participação dessas pessoas, por uma questão de privilégios, mas é uma náusea, como o próprio Daniel Arão Reis fala. Então, essas pessoas, nesse contexto, e num sistema que, teoricamente, não lhes privilegia mais tanto, eles vão ter o que eu chamo de reação. Por isso o termo reacionário. Então, essas pessoas, elas estão reagindo às conquistas sociais. Elas estão reagindo a essa democracia que a gente tem. E estão reagindo também contra outras coisas que elas não aceitam, como o casamento homoafetivo, a mulher ter liberdade, a mulher ter direito ao próprio corpo. Né? Então, tudo isso é uma hipocrisia danada, claro, a gente sabe, mas serve de argumento, serve de estopim para essas pessoas irem lá e pedirem o golpe de Estado, trazendo um passado imemorial, forjado de fake news, né, que não existiu, que é mentira, né, vamos falar com as palavras certas, assim, é mentira, é negação, é negacionismo da história, é revisionismo da história, né, e justamente essas pessoas elas vão usar, né, esse contrassenso, que é pedir justamente a volta da ditadura. Então, é um contrassenso utilizar, né, a democracia para pedir a volta da ditadura, mas na cabeça dessas pessoas isso faz todo sentido, porque elas querem o Brasil delas de volta. Isso era muito falado em 2016, no golpe da Dilma. Uma das faixas que mais tinha era: eu quero meu país de volta. Que país que eles querem de volta? É que o negro seja subalternizado, que o homossexual volte para o armário, para que os pobres continuem miseráveis. É esse país que essas pessoas querem. Mas tem mais um aspecto aí que a gente pode falar do 8 de janeiro, que é a questão relacionada a eles considerarem que houve fraude na eleição. Então, justamente porque o candidato não ganhou a eleição, eles consideram, bom, as urnas foram fraudadas. E como tal, a partir do momento que as urnas foram fraudadas, nós estamos vivendo um momento antidemocrático. Né? Porque o sistema é corrupto, o sistema é corroído justamente para botar os petistas no poder, os comunistas, para botar os gays, os negros, as mulheres, essas pessoas que eles têm nojo, né? Que eles têm náusea no poder. Então eles inventam uma narrativa, né? Uma narrativa inventável, muito trabalhada por empresas estrangeiras, falando assim até parece teoria da conspiração, né? Mas não é não, tem empresas que são pagas justamente para fazer fake news, para ter justamente, que são contratadas por esses grupos de direita e extrema direita para fazer esse tipo de notícia. Então, quando eles vão lá, na verdade, se tu perguntar para eles vão falar que estão defendendo a democracia. Eles querem intervenção militar para a democracia, como foi feito em 64. Teve intervenção militar na cabeça deles para a democracia, porque o João Goulart ia dar um golpe, o que não tem nenhuma prova concreta sobre isso. E agora é o seguinte, a gente quer intervenção militar para que, digamos, a eleição, o TSE seja, como é que é, enquadrado e os ministros demitidos, para que a gente tenha uma eleição limpa. Né? Ou nem tem eleição limpa, mas que para colocar a verdade que o meu candidato é que ganhou. Então eles consideram que, se tu perguntar para eles estão defendendo a democracia. Nós estamos numa ditadura do PT, uma ditadura do judiciário, uma ditadura do sistema, e eles não. Então, na cabeça dessa galera, pelo que a gente vê pelos cartazes, entrar na cabeça é difícil, né? Mas pelo que justamente a gente vê pelas fake news e pelo ter coragem de fazer um movimento disso, é porque eles falam, não, a gente está aqui pedindo intervenção, né, das Forças Armadas, pedindo intervenção do próprio, à época, né, já não era mais presidente, mas enfim, dessas forças que estavam ali, para que a democracia seja restaurada. Para eles, o governo Lula é um governo ilegítimo, porque ganhou umas eleições que foram fraudadas, o que é uma coisa totalmente inventada e mentirosa pelo Bolsonaro e seus apoiadores.
Por fim, é interessante pensar que, com os próprios mecanismos e agentes do sistema democrático, como o processo eleitoral, os partidos políticos, a composição na Câmara e no Senado, tudo isso se desgastou na última década e perdeu confiança dos cidadãos. Nessa concepção, isso se torna perceptível nas eleições de 2022, pois a perda de confiança prévia no processo eleitoral, unida com a derrota do candidato à presidência Jair Messias Bolsonaro, pode ser considerado estopim para que seus eleitores sejam responsáveis pelo 8 de janeiro. Logo, de qual forma o direito político, que seria ligado ao voto, e a perda de confiança do processo democrático poderiam se relacionar nesse contexto?
Bom, vamos lá. Eu tenho algumas discordâncias, assim, porque eu acho que, na verdade, a população, em geral, ela não é de agora que ela não se vê representada. Eu penso que historicamente, a população não se vê representada pelos políticos. E por motivos justos, muito justos, porque até por causa da questão econômica, a gente percebe que quem está lá são grupos de interesses, né? Então, se você não é latifundiário, você é financiado por um grupo de latifundiários, se você é empresário, enfim, são essas pessoas que em geral ganham eleição. Se pegar a maioria do Congresso, a gente vai ver que a maioria são ricos, então, que não representam grande parte da população. Mas o que eu acho é o seguinte, é que isso não vem de hoje. Eu acho historicamente desonesto você falar que... não estou falando que vocês são desonestos, estou falando que é historicamente desonesto dizer que agora a população não se vê representada, que agora estamos numa crise de representatividade. Não. Essa falta de representatividade, ela não é de agora. E justamente eu acho o seguinte... Nos últimos anos, com mídia, com redes sociais, com 30 anos de eleições diretas em que as pessoas vão começar a votar e vão parar e o debate político vai ficar mais público, né? As pessoas, os jovens, vocês mesmos, começam justamente a ter uma percepção que, bom, política pode ser uma coisa importante. Então, bom, se eu não sou representado, como é que eu posso ser representado? Mas, claro, a gente vê... Então, vários grupos que a gente pode considerar de movimentos sociais estão elegendo seus deputados mesmo sem dinheiro. Não é a maioria? Não é a maioria. É uma minoria. Mas estão conseguindo eleger seus deputados, parlamentares, enfim, envolvidos com várias causas sociais. Muito bem. Falando nisso, eu posso falar da falta de representatividade. O que está acontecendo? Justamente por ser um congresso de majoritariamente homens brancos e ricos, né, a população... ela tem mais informação hoje para saber que ela não é representada. E, consequentemente, ela começa a questionar o sistema eleitoral. Bom, cada um questiona do jeito que quiser. No caso, eu vejo que muita gente questiona votando em candidatos que não sejam brancos e ricos. De percepção de, olha, quem que me representa? Muita gente vota em candidatos que são relacionados à sua religião, à sua modo de pensar, conservador muitas vezes, e ok, né? Não pode se dizer que essas pessoas não se veem representadas quando elas votam no seu pastor, ou no pastor da igreja, ou no representante justamente de suas igrejas, né? Eu odeio essa coisa assim, não tem consciência de votar, não tem sim, ele vai votar no pastor porque o pastor é evangélico, ele vai votar, e justamente, ou o cara do Movimento Sem Terra, ele vai votar no candidato do movimento porque ele se vê representado ali. Então, o que acontece não é uma crise de representatividade. Se a gente nunca... Ao contrário, eu vejo que as pessoas, elas percebem que elas não são representadas. Elas começam a perceber que elas não são representadas. E daí é o seguinte, elas começam a votar em quem as representa. Mas, professor, a maioria das pessoas lá, como o senhor mesmo falou, é branca, é rica e não representa a maioria. Porque o poder econômico ainda é muito forte. E elege justamente essas pessoas. E daí, então, o que está acontecendo nesses últimos 10 anos que as pessoas estão dizendo que não se veem representadas? Primeiro que eu acho que elas estão percebendo isso, né? Elas estão começando a perceber. E você tem, nesse sentido, as pessoas têm duas opções, não votar e não estar nem aí, ou votar em quem elas consideram que a representa. Ainda falando sobre esse assunto, nos últimos 10 anos começou justamente com as fake news esse movimento antipolítica. Ah, eu não sou político. Querido, cultura política é uma coisa que permeia a sociedade. Dizer que não é político porque não vota no partido A ou B não quer dizer absolutamente nada. Você tem uma cultura política conservadora, liberal, social-democrata, enfim, às vezes não muito bem definida, tem aspectos que concordam com isso, com aquilo e afins, mas isso tudo está inserido dentro do que eu chamo de cultura política. Então as pessoas elas começam a criticar o sistema político e muitas vezes com o intuito de perceber, não, eles não me representam. Por que não me representam? Porque são ricos e brancos. Muitas vezes não me representam porque eles estão aprovando medidas relacionadas ao racismo e eu sou contra esse tipo de medida. Eu sou contra aprovar questões de cotas. Eu sou contra aprovar questão de Bolsa Família. Então eu não me vejo representado. Então políticos são todos horríveis, ninguém presta, o debate político não presta. Olha, ao invés de pressionar justamente para que ou pelo menos votar em gente que eles consideram que vão os representar. Agora, falando tudo isso, tentando até ser um pouco mais objetivo no que eu estou falando, depois de 10, justamente coisa de 10 anos, 15 anos, justamente tem esse movimento antipolítica. Porque são todos corruptos e afins. E as pessoas se acham apolíticas. Não, essas pessoas elegeram o Bolsonaro, por exemplo. Ou seja, que é um político de mais de 20, que era deputado há 28 anos. Então, como que esse movimento é apolítico? É apolítico contra os meus opositores. E daí eu não começo a não confiar justamente com fake news, antes dos WhatsApp eram os próprios e-mails, que o sistema era podre, que a urna não funciona, que as coisas não funcionam no Brasil por causa disso. Olha, se não funciona, como é que esses deputados estão de direita sempre celeres, políticos de direita? Isso começou a ser questionado, gente, quando a esquerda começou a ganhar a eleição. Aí começou a se falar que as urnas não são confiáveis, que o TRE não é confiável, que o TSE não é confiável, e enfim. Veja que esse questionamento começou assim quando a direita, essa direita, começou a perder espaço. Veja, você não acha muita coincidência? Quando a direita ela começa a perder espaço, ela começa a dizer, o sistema não presta. Eu sou antipolítica, eu sou antissistema. Interessante, não é interessante? Pensar isso. E daí eles justamente, para voltar ao sistema ditatorial, o que, que eles se colocam? Nós somos antipolítica, vamos eleger os antissistema. E os antissistema são a extrema-direita, que não tem nenhum apreço pela democracia, não tem nenhum apreço pelas questões sociais. E esse discurso conservador, porque boa parte da população é muito conservadora, acaba ganhando assim, cartaz. E, por fim, né, eu posso dizer o seguinte, que esse cartaz, muitas vezes, é feito pela própria democracia. Por que, que eu digo isso? A democracia, eu sempre digo que ela é barulhenta. Então, e justamente, quando a gente tem um governo ditatorial que proíbe, que censura as questões relacionadas à corrupção do governo, é muito fácil você apontar para a democracia e dizer a democracia é corrupta. Esse sistema que está agora é um sistema de corruptos. Porque na democracia, todo dia, tu pode ter uma denúncia de corrupção. E daí o que, que passa para boa parte da população? O sistema político é podre, é corrupto, tem que voltar como era antes. Que antes não tinha corrupção. Não é que antes não tinha corrupção, é que não era divulgado. Era proibido divulgação. Então corrupção, problemas e tal, a democracia é barulhenta. Então quem olha o sistema e os problemas vai dizer, na época da ditadura não tinha isso. Tinha sim, só que era escondido.
E assim, muito obrigado, Gamba, pela presença, pelos ensinamentos. A gente ficou muito feliz por você ter aceitado esse convite. Foi, assim, uma experiência incrível.
Eu que agradeço, querido. Estou à disposição de vocês. Sempre quiser falar, debater política, entrevista e afins, ou outros trabalhos. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, né? Parabéns pelas perguntas. E vamos falando. Até a próxima.
Até a próxima.